Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 8. Sendato, chegado que foi à casa, em companhia do ressuscitado, disse que entre as velas, acendi duas velas, ofereci-lhe uma cadeira e dispunha-me a ouvir com toda a atenção o fio de sua narrativa. Quando ele me observou que estava a cair de fome e precisava refazer as forças, com duas ou três costeletas antes de principiar de novo o diálogo. Sussa agora que é o diabo, disse eu comigo, lembrando-me de que, depois que minha mulher abandonara aquela casa, nunca mais se acendera o fogão. O ressuscitado, como se adivinhasse o meu pensamento, lembrou que fôssemos cear a um restaurante. Não respondi eu, é melhor ficarmos aqui. Temos de conversar longamente e precisamos para isso de toda a liberdade. Eu me encarrego de arranjar o que comer. É um instante. Fique o amigo à minha espera, não me demorarei muito. E antes que ele apresentasse alguma objeção, sai gritando e até logo. Veja se não se demora, hein? Tenho o estômago a gemer. Sai de casa, meti-me no carro que havíamos deixado à porta e fui comprar, ao primeiro hotel que encontrei, o necessário para uma ceia. Trouxe vinho. Perguntou-me o Orpaed logo que me viu voltar. Quantas garrafas? Duas. É pouco.
Disser.
Uma garrafa de vinho não chega para nada. Mas eu trouxe duas. Uma não se conta. Não compreendo. São teorias do meu educador. E desculpe não entrar por enquanto em maiores explicações, porque lá não me posso ter de fraqueza. Dizendo isto, o meu singular hóspede havia já desembrulhado a cesta dos comestíveis e tirava de dentro o conteúdo, exclamando a cada peça, bravo, um frango assado, um pedaço de roef esplêndido, ostras de forno magnífico, queijo de Minas, soberbo, pastéis de camarão divino, uma linguêçamo, creio que chega, disse eu. Pelo menos em Medeia sou o ressuscitado, atirando para longe o chapéu e cravando os dentes no frango. O amigo algum dia já passou meia semana sem comer-lhe. Permi-lhe. Não me lembro. Pois aqui está quem já atravessou uma semana inteira, sem meter para a boca um grão de arroz. Tenho curdo muito bome nessa heroica cidade de São Sebastião. Aqui onde me vê, conheço todas as delícias da miséria. Ninguém o diria, atendendo para esse bom humor de que dispõe um amigo. Ah, mas é que eu encaro o mundo de um ponto de vista muito filosófico. Não me preocupo absolutamente com a vida nem com a morte, que me importa a mim que as coisas corram deste ou daquele modo. E me importa que chova ou que faça frio. Acaso de desejo conservar a existência. O senhor é um homem singular. Não, sou apenas um indiferente, sou uma sombra. Sei que nada valemos. Sei que tudo isto que nos cerca desaparecerá dentro de certo tempo. Sei que nós todos vivemos para cumprir uma lei indefectível da natureza e deixo-me por conseguinte governar como um verdadeiro instrumento. Não tenho vontades, não tenho querer. Aceito a vida, aceito os fatos, sejam eles quais forem, sem lhes perguntar de onde vieram, que significam ou qual o fim a que se destinam. Que diabo me pode suceder com este sistema?
Amoth,
estou meninando para ela. O descrédito. Mas que diabo vem a ser isso? Não aspiro posição alguma na sociedade. Não pretendo nada de meus semelhantes. Vivo, porque assim o determinaram os mistérios da criação. Não me má, porque seria uma maçada, e deixo correrem as coisas como elas bem entendam. Mas a sua filosofia não indirá de sofrer física e moralmente, quando for acometido por alguma doador? Então também nega a dor, Derto. Sofrem apenas os que desejam sofrer. Então se eu lhe pisar o melhor calo, o senhor não dá por isso? Pode ser que sinta do seu pé sobre o dedo em que se acha o calo, mas juro-lhe que não experimentarei com isso em impressão mais agradável ou desagradável do que se me dessem um beijo. Então por que exigiu o senhor que eu fosse buscar isso com que está se regalando? Se a fome não o incomodava, para que satisfazê-la? Porque ela assim o que ela. Isso não é comigo, é com o meu estômago, que funciona por conta própria, sem me consultar absolutamente. Apenas o que eu faço é auxiliá-lo, emprestando-lhe outros membros nos e outros fogãos. E tomou um patel de sobre a mesa. O estômago deseja este petel, para que não sei, nem quero saber, mas precisa dele e reclama-o. Eu que faço? Agarro no pastel, levo-o à boca. Engando, mastigo-o. Engolui agora cada um que se arranje. E se o senhor não tivesse o pastel à mão? Teria outra coisa. Se não fosse hoje, amanhã ou depois ou daqui a 8 dias. Com a diferença, porém, que daqui a 8 dias, se não me aparecesse um pastel, ou coisa semelhante, lançar-me as orelhas do primeiro cidadão que me passasse ao alcance dos dentes. Me observei, já fato vir as extravagantes teorias do meu ressuscitado. Deixemos por ora a sua filosofia e vamos tratar do que nos interessa. A mim nada interessa, atalhou ele. Perdão, mas não se trata só do senhor. Sim, mas eu só trato de mim. Pois faça o favor de abrir uma exceção nos costumes, respondendo as perguntas que lhe vou fazer. Ah! Isso não me incomoda e até me diverte. Quer conversar, não é verdade? Pois converse por aí. Gosto muito de falar, porque falar é uma coisa excelente. Não demanda nenhum esforço, não demanda dinheiro, nem paciência, nem energia, nem instrução. A gente abre a boca e deixa que a palavra saia, assim como agora. Eu não laço o menor esforço para dizer tudo isto. Tenho o estômago cheio, a cabeça um pouco atordoada pelo que já falta nessas garrafas. Ninguém conta com a minha vida ou com a minha morte, posso. Por conseguinte, levar a falar deste modo, enquanto ouvir o que Ader nos casdiz de sais e enquanto o sono usar dos seus direitos de não fizer-me adormecer.
Bendis, eu, mas o que eu desejo não é ouvi-lo falar, e sim ouvir certos esclarecimentos que me são necessários.
Diga-me, por exemplo, como chegou o senhor a travar as suas relações com a viúva do farmacêutico? Pois não, não sei que horas eram nem que dia da semana. Achei-me cansado e morto de fome. Tinha minhado por muitas ruas e não encontrava uma casa aberta. Afinal, dobrando para um largo, vi luz numa casinha de 2 janelas. Fui até lá, perguntaram-me o que querias. Quero falar ao dono ou dona da casa. Apareceu uma velhusca. Quem é? Sou eu. Faça o favor de abrir. Que deseja comer? Iam me fechar a porta na cara, mas não dei tempo para isso e penetrei na casa. Não se assuste, disse a velha, que parecia tremer de medo. Não se assuste. Não lhe farei o menor mal. E vendo que a mesa estava servida com o resto de ceia, assentei-me e comecei a comer com o merpete com que vorei o direito frango de há pouco. Depois tomei uma garrafa e enxuguei-a. Feito que abri uma porta, que dava para uma alcova, estendi-me sobre uma boa cama que encontrei.
A velhosca, princípio que igrecipe, mas a chamara pois anvifre, e talvez do ar pacífico de minha fisionomia.
Contentou-se em acompanhar-me os movimentos e, afinal, até já me achava graça. Dormi lá essa noite, dormi perfeitamente e como? No dia seguinte, a velhusca me deu almoço. Deixei-me ficar até as pernas me pediram exercício. Fui então passear, mas logo que me senti cansado. Voltei à casa da velhusca e assim fui fazendo até gaiela já não podia por muito tempo separada de mim. E já pagava as coisas de que eu ia precisando e já me dava dinheiro, charutos, garrafas de cerveja e depois. Depois começou a aconselhar-me que trabalhasse. E o senhor? Eu contei-lhe a minha história, filei-lhe no melindroso e disse que não tinha elementos para ganhar a vida e que estava disposto a ir passando à mercê do acaso, até que um bonde ou uma febre de mau caráter se lembrasse de levar-me ao cemitério. Mas o fato da sua prisão... Ah! Vou contar-lhe tudo pelo miúdo. Sou de vossa senhoria, de quê?
Orvem,